Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma.
Olá, pessoal. Eu sou o Bruno Machado e este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma para quem transforma. Hoje o meu convidado é o Rafael Pimenta, que é líder de inclusão na CIT, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Seja muito bem-vindo, Rafael Pimenta.
E aí, pessoal? E Bruno, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí, né? A gente tem muita coisa para falar hoje, hein?
Perfeito. Rafa, vou te chamar já de Rafa aqui, cara. O Rafael Pimenta foi só para apresentação, formalidades. Mas, pô, a gente conversou muito rapidamente antes aqui no Esquenta e já ficou claro aqui o quanto você é um cara que passou energia boa, né? Então, Rafa, nesse sentido, cara, explica um pouco para quem ainda não conhece a CIT ou o momento da CIT, né? Que a CIT está crescendo muito, você entrou já num contexto diferente. Queria que você situasse a turma do que é a CIT e logo na sequência, cara, o que é ser líder de inclusão na CIT, cara?
Bom, pessoal, então, a CIT é uma parceira de transformação digital, né? Então, a CIT tem aí 25 anos de mercado já, desde sempre aí, nasceu com um DNA ágil, digital e auxilia diversas empresas aí nessa transformação, né? Transformação digital, mas a transformação como um todo. E isso é muito bacana, né? Quando eu vim para a CIT, eu vi isso, falei assim, ah, mas que será isso? Aí, quando eu entrei, eu comecei a realmente viver o que é essa transformação. Entender que realmente existe uma forma de você transformar, de você conseguir chegar a algo diferente, né? Conseguir trazer bons resultados, mudança de cultura, crescimento e tudo isso aí que está envolvido e que geralmente a gente consegue otimizar com a tecnologia. Então a CIT aí tem isso, a gente fala, né? O César Gon tem uma frase que é muito icônica nesse sentido, que é o aqui nós não desenvolvemos software, nós desenvolvemos pessoas. E é muito sobre isso. Aqui o trabalho é muito focado nesse tipo de transformação. E aí, já fazendo esse gancho, né, tá, e quem é o Rafa, né? O que o Rafa faz dentro desse contexto, né? A gente vem trabalhando muita questão de diversidade nos últimos anos aí. E eu entrei na CIT, não foi para trabalhar com isso, mas já a gente conta um pouquinho dessa trajetória. Surgiu essa oportunidade de liderar um time de inclusão, que é trabalhar mesmo as estratégias de como transformar, como tornar os processos mais inclusivos, como conseguir trazer mais diversidade dentro dos nossos processos seletivos e conseguir alavancar essa transformação dentro de casa também, né? Da gente conseguir fazer com que a diversidade ela seja inclusa. Não só temos diversidade, não, mas a gente inclui também, que a gente faz desenvolvimento, que a gente tem um ambiente que é realmente o melhor ambiente para as pessoas. Então, basicamente hoje, né? Basicamente não. Hoje, o meu trabalho aqui junto com esse time é conseguir montar essa estratégia e conseguir direcionar isso nos mais diversos contextos que a gente tem aqui dentro.
Perfeito, Rafa. Bacana. É muito bom saber dessas iniciativas estruturadas, né? Eu vejo alguns exemplos, mas que são esforços temporários, né? Às vezes você tem os calendários anuais, né? Tem o mês de novembro, todo mundo faz uma ação ali de inclusão, de diversidade, mas, cara, a gente tem que fazer isso de uma maneira perene, de uma maneira consistente para realmente transformar realidades. Cara, você mencionou durante a sua fala que essa não foi a sua primeira posição na CIT, né? Você estava dentro do arcabouço aí de recursos humanos, né, talentos, pessoas, você trabalhou numa outra dimensão aí, que é o Talent Brand. Cara, você pode falar o que é o seu líder de Talent Brand? O que isso tem a ver com Employer Branding, que é outro tema que eu já trouxe aqui no podcast. Então, se você puder conectar essas palavrinhas que são novas para muita gente, inclusive para mim, me ajuda muito, Rafa.
Talent Brand veio dessa estrutura do Employer Branding. Então, assim, quem acompanhou aí, já teve um podcast aqui na Tríade mesmo, né, com a Suzy, maravilhosa, incrível, né, sobre Employer Branding, trazendo um pouco mais sobre esse contexto, né, como que é construído, o que que é esse universo. E aí, dentro do Employer Branding, né, o Employer Branding é uma estratégia que a gente utiliza o quê? Técnicas de marketing, técnicas de sucesso do cliente, técnicas de marketing digital, marketing de conteúdo, vendas e mais um monte de outras ferramentas para que a gente consiga promover uma marca, para que a gente consiga criar uma marca que tenha a melhor experiência Só que dessa vez, ao invés de ser um cliente, a gente tem um colaborador no centro. Só que dentro dessa experiência bem macro, nós temos a experiência das pessoas que são candidatas, que vão pensar se faz sentido fazer parte da sua empresa ou não, e é aí que entra o Talent Brand. O Talent Brand atua nessa camada, né? Vamos dizer ali, dentro dos processos seletivos, dentro do convencimento de uma pessoa quando você manda uma proposta para ela, quando você fala da experiência com quem está recrutando, quando você fala daqueles e-mails que você recebe com as etapas do processo seletivo, quando você fala da comunicação. E aí, isso envolve muita coisa. Só que a gente está falando de um foco numa ponta mesmo do processo, né? Enquanto o Employer Brand é a estratégia como um todo, né? A gente está falando da experiência da pessoa internamente, do como ela é promotora da sua marca, do como ela se sente parte. O Talent Brand está mais focado nessa estrutura de atração e seleção. E aí, isso começa, é algo que não tem tantas empresas que estão direcionadas a fazer isso hoje, porque você tem um candidate experience, você tem algumas etapas que são pinceladas por algumas equipes. O processo como um todo de Talent Brand, ele envolve muita coisa desse processo. Inclusive essa interface com Employer Branding, essa interface com comunicação interna, a interface com a experiência da pessoa colaboradora. Aqui a gente está falando sobre comunicação da marca, comunicação dos valores da marca. Um exemplo muito bacana é o seguinte, hoje eu estou trabalhando com diversidade. Vocês conseguem entender que a C&T tem uma preocupação com diversidade. Só que como que a C&T comunica isso para o mercado? Como que a C&T vai atrair as pessoas com o discurso de que diversidade é algo que importa para a gente? É através das ações, é através do como a gente comunica, é através das fotos que veiculam em nossas redes sociais. São fotos de colaboradores diversos. Existem diversidades dentro do nosso contexto, a forma como a gente escreve. Se eu usar uma comunicação que é extremamente direcionada para um grupo, eu vou atrair pessoas desse grupo apenas. Então, o Talent Brand está em toda essa camada. A gente presta atenção em comunicação, imagens, vídeos, quais canais, eventos, todas essas estratégias para que as pessoas comecem a pegar os valores da empresa e falar assim, poxa, nossa, a C&T é um lugar bacana, quero trabalhar na C&T, porque lá eles prezam pela diversidade. Então o Talent Brand costura tudo isso, né, e conta uma história. Uma história para o mercado, uma história para quem está em busca de um emprego, para quem já está empregado. Basicamente é essa que é a estratégia, né?
Poxa, obrigado pela aula, cara. Acho que ficou muito bem colocado aqui onde essas peças vão se encaixando nesse quebra-cabeça que se expande, cara. Eu fico impressionado com o quanto nós, profissionais ligados à transformação digital, precisamos estudar, cara. Cada dia vem uma especialização nova, vem um tema que ganha relevância. Você aqui mostrou realmente, assim, de uma maneira bastante didática, onde cada uma dessas peças se encaixa, cara, e mencionou também a Suzy, que foi um podcast também bastante elucidativo para mim nesse campo de desenvolvimento de pessoas.
Você está ouvindo a Tríade Digital.
Cara, eu queria pegar um gancho nisso, porque eu acho que esses esforços combinados, seja do Employer Branding ou agora do Talent Brand, como você comentou, né, que é uma subdivisão aí, vamos colocar dessa forma, dessa grande estratégia maior, isso tudo me parece potencializado por uma disputa por talentos, né, Rafa? Vem muito de um contexto de escassez de pessoas qualificadas. Então eu queria que você me contasse até onde realmente a tal da disputa global de talentos, agora que não existem mais as fronteiras, né, o trabalho remoto permite que você trabalhe no Brasil para uma empresa fora do Brasil e o contrário também, e até dentro do Brasil a gente destrave bolsões de talentos, né, que estavam até então escondidos, né, dos grandes centros, das empresas dos grandes centros e agora não mais. Me conta um pouco disso, cara. Você também vê dessa forma? Como é que vocês estão se organizando aí nesse sentido?
Bacana. E assim, essa guerra por talentos, né, que a galera tanto fala. Assim, eu particularmente não gosto muito do termo guerra, né, porque fica aquela coisa tipo, eu ganhei, você perdeu, aquela coisa toda, né. Então assim, na verdade, pensando em termos de talent brand, de employer brand, nada mais é que o quê? Eu tenho dentro da minha empresa, a meta é essa, tá gente? Eu tenho dentro da minha empresa pessoas que acreditam nos valores que a empresa acredita. Então, dois exemplos bem clássicos pra gente desenhar isso. Empresas tradicionais, aquelas empresas que, né, já tem aqueles processos, que é aquele, vamos dizer, o mais clássico mesmo. E nós temos as startups, aceleradas, todo vapor, totalmente ali, ó, fim de semana, tem churrasco, você tem aquele ambiente mais descolado. Então, assim, dois ambientes totalmente distintos. Qual que é a melhor forma da empresa evoluir? Tendo as pessoas que estejam dentro desses dois valores. Então, assim, se eu pego uma pessoa que tem um perfil, que se sai bem, que se tem uma produtividade alta dentro de uma empresa que é mais tradicional, que tem processos mais estruturados, que não está passando pela pressão de uma startup, se eu pegar essa pessoa e colocar ela dentro de uma startup, ela surta, porque ela não está preparada para isso. Então, eu como marca, eu como empresa, não quero atrair essas pessoas, porque eu não consigo oferecer o ambiente para ela, que seja o ambiente mais propício. Da mesma forma que uma startup que atrair, né, uma pessoa que é mais de outro perfil, vai acontecer a mesma coisa. Então, não é sobre guerra, é sobre ter as pessoas certas no lugar certo. Então, se eu comunico que a minha marca diversidade é um pilar, se eu comunico que o cuidado com as pessoas é um pilar, se eu comunico que a velocidade é um pilar, o aprendizado constante é um pilar, eu vou atrair pessoas, a minha ideia é atrair pessoas que sintam-se inspiradas, que sintam engajadas, que se sintam parte desse cenário. E aí, por que que quando a gente fala assim, tá, agora a gente vai para o nível global, a tecnologia tá aí, a gente não tem por onde fugir mais, não tem como, e é o que a tecnologia fez com as redes sociais, que foi permitir que as temáticas e discussões fossem levadas a diversos lugares do planeta, né? Então eu consigo saber o que está acontecendo na África do Sul, eu consigo saber o que está acontecendo na Nigéria, praticamente em tempo real. Da mesma forma, as barreiras foram quebradas a nível de trabalho. Então eu consigo ser contratado para uma empresa ou multinacional, ou para uma empresa de fora. Aí quem que não quer receber em doletas, receber ali em euros, né, minha gente? Todo mundo quer, né? Vai estar dando um up na carreira. Então, a tecnologia permitiu que a gente conseguisse chegar nesse patamar de conhecer outras empresas, de conseguir receber de outras formas. Então, acaba que, se a gente junta esses dois panoramas, um, que as empresas atraem as pessoas que têm melhor seu perfil, ou melhor, que vão acrescentar o seu perfil, junto com a possibilidade que a tecnologia trouxe, nós temos essa globalização aí de talentos. Então eu estou permitindo que uma pessoa candidata, que antes teria visão apenas das empresas da sua cidade, ela agora expande esse olhar. Não, eu consigo trabalhar numa empresa que está lá na Califórnia. Eu posso trabalhar remoto, porque aí a gente ainda teve a pandemia que veio aí e mostrou pra gente que, assim, dá para fazer remoto sim. Tinha empresas que estavam com medo do remoto e hoje já se definiram aí, ó, agora a gente só trabalha no remoto. Então, ainda tem essa possibilidade, porque eu posso o quê? Trabalhar para uma empresa lá da África do Sul estando aqui dentro da minha casa em Belo Horizonte, sem precisar sair todos os dias, sem precisar pegar um ônibus lotado, sem precisar ficar horas e horas no trânsito, sem precisar pegar o metrô, sem precisar... Olha o conforto. E aí entra justamente essa questão do employer branding. Qual o valor que a empresa oferece? Hoje em dia, a empresa que não oferece um home office já está um pouquinho para trás. E a galera de tecnologia, todo mundo que gosta de tecnologia, uma das coisas que mais começa a movimentar são os jogos online ali, que você já começou a conectar num servidor com pessoas de vários lugares. Foi a possibilidade de criar uma página que vai ser acessada por outro lugar. Eu, né, já fui engenheiro, já fui desenvolvedor. Eu sei o quanto isso impacta para mim. De, tipo, estar numa empresa globalizada, do quanto estar numa empresa que está ligada nessas tendências de tecnologia, o impacto positivo para minha carreira, para mim, quanto às minhas aspirações. Então, pensa, na área de tecnologia, que a galera já tem esse mindset, que já vem com essa cabeça de tipo, nossa, que incrível, um mundo de tecnologia. E aí tem uma empresa que favorece esses valores, poxa, não é a guerra. Aí é justamente o brilho nos olhos que vem. Poxa, eu quero ir para essa empresa. Então, basicamente aí, né, falando, né? Então, seria esse o panorama, né, da globalização tecnológica e o quanto isso impactou nas relações de trabalho.
Excepcional, Rafa. Excepcional. Acho que está bastante claro. Não se trata de uma guerra. Não é toda vaga ou qualquer característica de empresa, né? A empresa nos entrevista, mas nós também entrevistamos a empresa, né? É um processo mais equilibrado hoje em dia. E aí você tem que entender qual é aquele campo de jogo que melhor você consegue se conectar e jogar na posição certa, né? Então, acho que você foi feliz nesse ponto. Queria te perguntar os principais aspectos que você valoriza nesse processo de escolha das pessoas para garantir que, poxa, elas estão alinhadas com o que a CIT espera, com os valores que a CIT está promovendo, né, e acredita e vive, né, exercita. Se alguém tiver interessado aqui, que estiver nos ouvindo, certamente muitos aqui ambicionam, né, aspiram a trabalhar na CIT, cara, o que, que vocês estão mais valorizando aí nesse momento?
Eu falo que, mais uma vez, né, eu ganho muito dessa coisa da experiência, né? Como eu disse, eu já fui desenvolvedor e eu vim para essa carreira de talent acquisition porque, primeiro, desenvolvimento não era para mim. Eu joguei a toalha e falei assim, não, desenvolvimento não é para mim, não. E eu gosto de gente mesmo, migrei a minha carreira total para a área de people. E aí, coisas que começaram a me incomodar foram assim, poxa, eu participei de entrevistas que as pessoas que me entrevistavam, não sabiam o que, que era um projeto, não sabiam o que, que era uma linha de código. E aí eu ficava incomodado com isso, de recrutadores não saberem o que era ser desenvolvedor. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, sobre talent acquisition, e aí cheguei nesse ponto de falar mais de experiência, falar mais sobre valores da empresa, para atrair as pessoas, não só pelo técnico, porque o técnico ele precisa, né? Eu via que as pessoas não sabiam falar sobre esse técnico, e, além de tudo, vendiam uma empresa que, assim, na prática não era bem assim. E aí começamos aquelas reflexões, do, tipo, então, o que, que a gente espera, para onde que a gente vai? Nesse sentido de aspectos mais relevantes, né, a gente tem toda essa parte técnica de, tipo, tudo bem, a gente precisa entregar projetos, mas a gente precisa de um respaldo técnico. E aí entra aquela chavinha que muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas eu não tenho experiência, então eu não posso entrar porque eu não tenho a parte técnica. Mas aí eu sou sempre o cara do depende. Você não tem experiência profissional numa empresa, projeto de faculdade é uma experiência. Um projeto pessoal que você faz é uma experiência. Então, esse aspecto, né, que eu falo muito que é importante dentro de um processo, que é o quanto a pessoa se engaja, o quanto a pessoa ela olha para a sua própria carreira, esse é um dos principais pontos que a gente busca. São pessoas que, assim, poxa, eu não tinha experiência, mas, sei lá, no meu primeiro período eu desenvolvi um aplicativo por conta própria, porque eu queria aprender Java, e aí fui lá, estudei, não tinha oportunidade no mercado, falei assim, não, vou desenvolver minha própria aplicação. E eu tenho isso como um case, eu tenho isso como um portfólio. Esse aspecto, ele é extremamente relevante para as pessoas, no mercado como um todo. Se você não demonstra esse engajamento, esse interesse, você vai passar uma imagem de que você só está ali. Então, hoje, para o que a gente está falando nessa IT, empresa multinacional, a gente tem negócios tanto no Brasil quanto fora, a gente tem clientes espalhados pelo globo, a gente precisa de pessoas que peguem o desafio e falam assim, vem, pode vir que eu dou conta. E aí, quando você tem esse engajamento de buscar, de querer crescer, a gente percebe isso quando você olha para o currículo da pessoa, você percebe isso quando você olha para as entregas que ela fez, até nas empresas que ela passou. Quais foram os projetos que ela assumiu, que ela traz como próprio? Fui eu que fiz, fui eu que tive esse ímpeto de ir lá e fazer. Então, esse sentimento, né, que uma pessoa, quando está recrutando, percebe na pessoa, ele é extremamente necessário. E aí a gente tem outros pontos também, como a própria desenvoltura da pessoa ao trazer sua experiência, o quanto ela olha para sua carreira, né? Então, a pessoa saber o que ela quer, ou pelo menos saber que ela não sabe o que ela quer. A gente não tem que ter todas as respostas. E quando a gente está falando de buscar pessoas candidatas, a gente não chega lá e assim, poxa, eu tenho 50 requisitos. Se você bateu 50, você encaixou. E não só requisitos técnicos, tá, gente? Requisitos comportamentais também. Se a pessoa não tem os 50, próximo. Não é bem assim. A gente olha o contexto como um todo. Inclusive a abertura da pessoa a desenvolvimento, ao aprendizado, a lida de trabalho em equipe. Esses aspectos de comportamento, eles estão muito linkados dentro do processo, junto com esse entendimento do momento técnico da pessoa. Existem pessoas que talvez não tenham tido experiência com um banco de dados X, mas ela teve experiência com tantos outros bancos de dados que aquele X a gente trabalha, sei lá, 2-3 meses, quem sabe. Então, o ponto que eu falo sobre a parte técnica ser trabalhada, né? É claro que a gente vai ter alguns projetos que a gente não tem como flexibilizar alguns pontos. Mas a maioria das vagas, eu que já contratei gente para várias posições, não adianta. Esse aspecto da pessoa querer, ele faz muita diferença também frente ao técnico.
Excelente, cara. Eu diria que tá aí uma pitada aí de protagonismo, né? A pessoa chamar a responsabilidade, bater no peito e seguir adiante, não com arrogância, né? Mas pelo contrário, é dizer assim, cara, eu tô aqui, quero chegar ali, ainda não sei esse ponto, mas com atitude, né? Falando na primeira pessoa, olhando para o que ela pode se desenvolver e acaba sendo uma competição dela com ela mesma. Né? Ela não está competindo com os outros candidatos, ela está querendo ser ela amanhã melhor do que ela é hoje. Acho que esse protagonismo, acho que é realmente uma atitude vencedora que pode contribuir. Me fala um pouco das suas incursões nesse campo da inclusão, né? Acho que você colocou bem protagonismo e intraempreendedorismo. Agora eu queria ver protagonismo e intraempreendedorismo aplicados à inclusão. Me conta suas aventuras aí nesse campo.
Bacana, e é uma parte que assim, eu falaria por horas e horas e horas, mas eu vou tentar me conter, tá? Porque realmente esse assunto me empolga muito. Até porque eu vim de um processo de protagonismo de carreira, de entendimento do que é ser protagonista, né? Quando a gente está falando de grupos minorizados, então entenda por grupo minorizado aqueles grupos que não necessariamente em número são a menor quantidade. Por exemplo, negros no Brasil representam mais de 50% da população, mas em cargos de liderança são a minoria. Então, assim, esse conceito de minorizado, ele vem disso, de representatividade em locais. Então, quando a gente fala sobre essa temática, e aí eu gosto muito de linkar grupos minorizados e protagonismo, que não são duas coisas que geralmente são, assim, melhores amigas. Como que você vai exigir, muitas vezes, né? Hoje em dia tá super em alta esse ponto de protagonismo de carreira, vamos ser protagonista, igual o Bruno mesmo trouxe, né? Ah, vamos lá! Eu concordo muito com isso, né? E aí eu acho que entra o primeiro desafio desse trabalho de inclusão. A gente não pode só esperar que as pessoas assumam esse protagonismo, porque elas não sabem nem o que é, como que eu faço isso. Eu fiz um post no LinkedIn recentemente, onde eu falo que, assim, tenho 12 anos aí de experiência de mercado e eu nunca antes havia tido profissionalmente um líder negro. E aí, assim, eu fui aceitar e entender que eu queria ser líder é coisa muito recente, porque eu não era protagonista de carreira, não, porque eu não tinha representatividade. Então, esse trabalho de inclusão, ele tem um desafio muito grande, que é, eu preciso empoderar as pessoas a serem protagonistas, a serem empreendedoras, né, das suas carreiras, só que ao mesmo tempo eu preciso gerar para elas um ambiente seguro, eu preciso gerar para elas um ambiente de desenvolvimento e de empoderamento também. Então, quando, né, a gente vem para essa parte do, tá, beleza, entendi, Rafa, entendi os desafios, mas como que é isso na prática? Como que a gente conecta isso lá com o employer branding? Como que a gente conecta isso lá com o talent brand? Porque, na prática, não é simplesmente sobre fazer um post falando somos diversos. Não é simplesmente sobre usar um banco de imagens para colocar umas fotos no seu site que tem pessoas negras, que tem PCDs e etc e tal, sendo que internamente você não tem isso. E aí esse trabalho, né, eu acho que o primeiro tópico desse assunto é a avaliação mesmo do seu cenário, é o entendimento dos grupos. Como que as pessoas estão se sentindo dentro da sua empresa? Elas se sentem representadas? Elas se sentem parte das decisões estratégicas? Como que está a alta gestão? Como que está a alta liderança? Como que estão os ambientes de trabalho? Quantas equipes de tecnologia passam de 20 pessoas, não tem uma mulher dentro? E aí eu não estou falando de ter uma mulher para falar, não, a minha equipe até tem. Mas essa mulher, ela é ouvida? Essa mulher dentro dessa equipe, ela pode ser ela mesma? Ou ela precisa reproduzir comportamentos masculinos para ela ter a autoridade dela? E aí tudo isso faz parte de uma avaliação. Você precisa entender qual que é o seu cenário. E, gente, ó, não estou aqui para julgar ninguém como certo e errado. Esse momento de avaliação é entendimento mesmo de que ações você tem que tomar. Porque, às vezes, você precisa ir para um education. Às vezes, você simplesmente não tem mulher mesmo na sua equipe e você precisa contratar mulheres para suas equipes para começar a desenvolver um plano de inclusão dessas mulheres. Uma das coisas que eu vejo como os maiores desafios de diversidade e inclusão é que, diferente do desenvolvimento de software, diferente de, sei lá, área administrativa, você não tem uma receita de bolo. Tipo, primeiro faça isso, primeiro faça aquilo, depois faça aquilo outro. Não tem. Porque você vai ver que o que funcionou na empresa A não funciona na empresa B. E aí a sua marca se posiciona de uma forma, enquanto a outra empresa se posiciona de outra forma. Quando a gente fala desse assunto do o que fazer, a gente tem boas práticas. Ideias de coisas que outras pessoas fizeram e deram certo, que não necessariamente vão dar certo para você. E aí quando eu falo da conexão com o employer branding, é a mesma coisa. Uma empresa que tem uma marca, que se posiciona a favor da diversidade, e que está fazendo ações, e que não necessariamente essas ações que essa empresa faz vão servir para você. Esse entendimento desse cenário, ele faz parte. Mas algumas coisas que eu acho que pode ficar aqui, ó, de dicas para vocês. A escuta é algo extremamente necessário. Eu falo que os grupos de ação, eu vou ter um grupo para LGBTs dentro da minha empresa. Mas não é o grupo que surgiu porque tem pessoas LGBTs que decidiram se juntar para tomar uma cerveja no final do expediente, para na festa da empresa juntar todo mundo. Não, eu tô falando a empresa, institucionalmente, ter esses grupos. Porque você começa a ouvir essas pessoas e você vê qual que é a necessidade dela. Lembra que eu falei de experiência? A gente monta a experiência de acordo com os valores que a gente tem como empresa e a gente norteia isso em ações de acordo com o grupo de pessoas que a gente tem. Então, assim, cultura é o organismo vivo. E você precisa... Sim, que a sua cultura receba as pessoas, que ela inclua essas pessoas. Depois que você fez essa avaliação, que você fez essa escuta, você começa a priorizar. É necessário priorizar. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Ah, não dá para contratar mulheres, negros, PCDs, LGBTs, pessoas que já estão no mercado há mais tempo. Você não vai conseguir fazer isso. Vamos ser reais, vamos ser realistas. Não tem como você atuar em tudo ao mesmo tempo. Então você precisa priorizar. Tem empresa que vai pegar e falar, não, eu quero aumentar a quantidade de mulheres na minha área de tecnologia. Tem empresas que vão falar, eu quero incluir mais PCDs. Eu quero ter um programa de estágio para pessoas mais sêniores, pessoas que têm mais idade. O que, que eu vou fazer? Você começa a priorizar de acordo com o que você ouviu dos seus grupos, de acordo com o que você mapeou. E aí depois você tem um processo também que é o de education. As pessoas, elas crescem, não passe de mágica, elas não são mais inclusivas. E aí a gente reproduz o racismo, a gente reproduz preconceito, a gente produz o machismo, a gente reproduz um monte de coisa que não é legal. Se você está querendo trazer um ambiente mais inclusivo, você precisa ter a noção de que as pessoas que estão dentro do seu ambiente hoje, elas não estão tão preparadas assim. Porque vai chegar uma pessoa com deficiência e elas vão fazer uma piadinha extremamente que vai deixar essa pessoa desconfortável. Você vai colocar uma mulher numa equipe que só tem homens e eles vão tirar a autoridade dela. Eles não vão ouvir as ideias dela. Você vai colocar um LGBT. Então assim, se você não trabalhar também esse education, eu tenho um incômodo, né? As pessoas têm uma jornada de diversidade. Então, todo mundo passa por uma jornada de conhecimento, que é aquela jornada do eu nem sabia que racismo existia, para eu sou uma pessoa que é advogada mesmo e que vou ali entender a causa e agir. Então, você tem todo esse processo. Só que ao mesmo tempo que eu preciso respeitar que existe esse processo, que eu também passei por ele, existem pessoas que estão ficando para fora do mercado. É uma briga muito grande, né? Eu respeito, só que ao mesmo tempo isso está fazendo mal para alguém. Então, pera, como que eu lido com isso? E esse education ajuda. Você começa a colocar as pessoas a pensarem, nossa, eu fazia essa piadinha. Nossa, é mesmo, né? Eu já falei isso aqui numa sala, numa reunião, e todo mundo riu. E aí esse education, ele é extremamente necessário, gente. Porque a gente não pode esperar que as pessoas busquem por si só. A empresa tem essa ação de trabalhar isso. Hoje aqui dentro da C&T a gente tem esses comitês, a gente tem uma equipe de diversidade que trabalha o education dentro das estruturas, que é responsável por fazer toda essa conscientização. E isso surte efeito, que você tem gestores, você tem gestoras, você tem pessoas que não que falavam assim, nossa, realmente eu nunca tinha atinado para esse ponto. E aí, né, depois desse education, a gente entra na parte de ações evolutivas e correção de rota. Porque você vai começar a fazer essas ações que você priorizou e no caminho vão começar a surgir umas coisas ali, uns problemas, algumas coisas que deram certo, outras coisas que você vai falar assim, eita, que eu não sei lidar com isso. E tudo bem. Mas precisa lidar. O famoso elefante branco na sala. A gente precisa conversar sobre ele. Precisamos resolver. Como vamos resolver? Então, esses pontos aí, para mim, são os pontos que são extremamente necessários nesse trabalho e que é um trabalho que a gente tem feito hoje também.
Olha, Rafa, gostei muito da sua abordagem, cara. Eu acho que você transmite esse processo de escuta, né? Assim, acho que você fala de uma maneira, até a entonação, o ritmo da fala, muito de abraçar realmente, né, cara? Mas repetindo aqui seus passos, né, seus quatro passos, você falou sobre partir de uma avaliação, né, de um assessment interno, levantar dados sobre, estruturar a escuta com os grupos de ação, comitês, estruturas que realmente permitam que você faça uma coleta regular, né? Eu sempre questiono muito, eu me cobro muito para não fazer uma ação isolada e fim, então, assim, grupos regulares, priorização, e aí sim, algo também que é uma paixão para mim, que é a educação, né? Acho que acreditar nas pessoas, investir nas pessoas, entender essa jornada de diversidade que todos nós estamos, né? Tem ainda uma turma no Eu Não Sabia, já tem uma turma já mais avançada, por exemplo, lá, como antirracista, né? Ou seja, além de não ser racista, não tolerar o racismo. Então, acho que é um processo, e acho que investir e entender via educação é melhor do que o oposto, que seria a cultura do cancelamento, né? A cultura de criar as divisões internas, as brigas que tem tanto nos prejudicado. Rafa, agora virando uma chave aqui para o CPF agora, cara. A gente falou muito da sua posição dentro da CIT, falou muito da sua estrutura corporativa, mas agora eu queria falar sobre o profissional aí, Rafael Pimenta. Voltando aqui, cara, conta um pouco, cara, outras pessoas que eventualmente são de tecnologia, mas que querem, às vezes, repassar esse podcast para alguém de recursos humanos, capital humano, gente de gestão, né? Cada empresa chama de um jeito. Me fala um pouco, cara, sua formação. Você falou que já foi desenvolvedor, tá agora em RH, cara. Conta um pouco para alguém que se inspira em você. Como é que se torna um Rafael Pimenta, cara?
Nossa, bacana. Bem bacana e bem desafiador. Eu falo que ano passado eu conheci um termo que eu fiquei muito feliz de conhecer, que eu falei assim, gente, eu faço parte de algo, né? Que foi quando eu conheci sobre multipotencialidade. Por quê? Eu lembro que desde pequeno, eu me incomodava muito com o fato do eu cresci, só que ao mesmo tempo que eu queria fazer dança, eu queria ser astronauta, mas eu também queria ser matemático. E eu também queria fazer educação física. E eu ficava assim, gente, esse menino não sabe nada. Aí eu vi o meu primo, que nasceu, cresceu e se desenvolveu, eu quero ser médico. Eu falei assim, eita, tem alguma coisa errada comigo. Porque, indo mais para minha história, eu comecei a minha trajetória cursando engenharia de computação. Eu fiz 8 períodos de engenharia de computação. E aí, nesses 8 períodos, eu também trabalhei na área de tecnologia. Foram 6 anos da minha vida como desenvolvedor, trabalhando na área de suporte, na área de processos de TI. E eu ainda não estava feliz, não estava satisfeito, não estava completo. Eu falei assim, não é para mim. Pulando alguns capítulos da história, chegando só na parte mais direta mesmo, comecei a fazer design gráfico, porque eu cismei que, não, eu também amo fotografia, então eu vou ser fotógrafo sim, então vai dar certo. Comecei a fotografar, fazer um curso de design gráfico, um curso técnico, me sentindo quase feliz ali, quase completo. Larguei a engenharia, falei, não é para mim, não quero. Fui fazer um curso de gestão de RH, que é onde eu sou formado. Nossa, de engenharia ao RH, é isso mesmo, gente. Fui fazer o RH, terminei meu curso, me formei. E aí tínhamos um Rafa que tinha metade dev, metade RH, tem a fotografia. E aí esse Rafa conhece o marketing. Rafael começa a estudar sobre marketing. Comecei a conhecer sobre o marketing de conteúdo, marketing digital. E falei assim, gente, que coisa incrível. E também, que claro, não para aí, comecei a estudar também sobre CS, né? Sucesso do cliente, experiência do cliente. E aí essas coisas foram conectando os pontos na minha cabeça. Eu posso virar talent acquisition e contratar desenvolvedores, porque eu consigo conversar com eles, porque eu sei de desenvolvimento, e ao mesmo tempo eu também sei de RH, e eu ainda posso conseguir algumas coisas. E aí essa conexão foi se fazendo, e mesmo assim ainda ficava aquele sentimento do patinho feio, sabe? Do não faz parte de nada. Eu sou diferente de todo mundo. E eu tenho certeza que alguém que está escutando esse podcast talvez pode pensar assim, olha que eu estou me identificando aí. Porque é muito mais comum do que a gente pensa a gente se sentir assim, não crescer com um propósito maior, com algo direcionado, e se interessar por várias coisas. E aí, nesse processo, conheci sobre multipotencialidade, que eu falei assim, ah, que legal, então multipotencialidade é uma pessoa que consegue desenvolver potenciais diversos e que se conectam. Porque hoje o Rafa do RH tem toda a bagagem da engenharia. O Rafa de inclusão tem toda a bagagem que ele teve lá do design, do entendimento de experiência das pessoas. Então você acaba virando um monte de coisas, um amontoado de conhecimentos, e que se você começa a aplicar, vira um diferencial. A gente vê muito hoje as pessoas em transição de carreira. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Eu tenho 5 anos, 10 anos de experiência em tal área. Não sei como que eu faço para entrar em outra área. Eu falei, gente, a primeira coisa, você tem experiência. Você pode não ter experiência naquela área, mas você tem uma coisa que você está na frente de qualquer outra pessoa que tem 1 ano de experiência nessa área, você tem bagagem. E aí eu comecei a aceitar isso melhor na minha cabeça. Comecei a pensar que assim, poxa, isso é o meu maior diferencial. Eu comecei a ter um autoconhecimento sobre as minhas potencialidades e usá-las para conectar e eu conseguir ter algo melhor. Na minha trajetória, fui crescendo, fui buscando conhecimento. O conhecimento sempre estava por perto. No meu LinkedIn, se vocês entrarem lá, vai ter uma aba de cursos. A quantidade de curso gratuito que eu já fiz, minha gente, não está no gibi. Porque eu gosto de aprender, mas eu não gosto de aprender só para acumular. Eu gosto de aplicar. Então, quando eu fui para o Employer Branding, deixei de ser recrutador e virei a cadeira para o marketing, eu fui com aquele medo do, mas eu nunca trabalhei com marketing. Mas eu já vinha fazendo isso nas minhas vagas, eu já vinha fazendo isso nos processos seletivos que eu tocava. E aí isso começou a ampliar o meu horizonte para eu posso qualquer coisa. Aí vim para a CIT como Talent Brand, e nesse processo de carreira, de autoconhecimento, de aceitar aí as minhas potencialidades, eu descobri que a minha voz, que a minha representatividade e que as pautas que eu tanto brigo por elas de diversidade e inclusão, elas são o que mais motiva o meu trabalho. E aí surge uma oportunidade para trabalhar com isso, com esse ponto de inclusão. E detalhe, hoje sou uma liderança num time de inclusão, desenhando essas estratégias sem nunca antes ter trabalhado com inclusão. Mas eu falo tanto sobre isso, tanto sobre esse assunto, que na verdade parece que eu tenho 15 anos de experiência. É um processo de autoconhecimento. Eu passei por ele. Não quer dizer que seja fácil. A gente se pega muitas vezes duvidando de nós mesmos. Mas é um processo que ajuda muito nessa carreira. Então fica aí como dica para vocês. Não necessariamente ser um Rafa, mas ouvir o que a carreira de vocês diz sobre vocês. O que a cabeça de vocês quer ter aí pela frente.
Sensacional, Rafa. Obrigado pela generosidade de dividir a sua história, cara. Você falou aí palavrinhas que queria resgatar para que todo mundo anote, que elas são valiosíssimas. Né? A questão do autoconhecimento, pessoal. Essa jornada em que você vai somando experiências, né? Somando momentos, situações que você viveu, e depois aquilo lá se torna muito valioso no futuro. Né? O Steve Jobs falava isso, de que você não consegue conectar os pontos olhando para frente, apenas em retrospectiva. Então agora, todas as experiências do Rafa, quando você olha em retrospectiva, elas estão o ajudando agora, né? Só é possível ser uma pessoa com este repertório porque ele passou por todas essas experiências prévias que pareciam não conectadas, né? Não relacionadas. Então, a possibilidade de recrutar pessoas de tecnologia vem da experiência dele lá, os 8 períodos em engenharia da computação, depois design gráfico, depois gestão de RH, enfim, tudo isso permitiu que hoje ele estivesse nessa posição. Então, se você também não tem uma carreira linear, né? Você acordou com 5 anos de idade, já dizia ali, cravava o que seria e seguiu naquela linha, que também não tem nada de errado, mas é um pouco mais linear, né? Mas se você está na carreira mais volátil, que eu também me considero assim, tá, Rafa? Eu mantive por muito tempo, eu queria escrever um livro, cara, que chamava Vivendo o Plano B. Basicamente, admitindo que... Agora eu tô no plano F, cara. Eu tô no plano F na minha carreira aqui. Mas que era isso, cara. Era falar assim, cara, o sonho original, né, que eu tinha previsto, ele não é mais o meu sonho vigente, né? E eu tô no meu sonho F, no meu sonho G, e eu tô muito mais feliz, ou nem consigo, nem é o mindset de comparar a felicidade, mas assim, passou a ser a minha realidade. Então são palavras muito legais. Eu vou passar a admitir agora a multipotencialidade, cara. Que então eu falei aqui de autoconhecimento e agora de multipotencialidade, muito legal. Rafa, nosso tempo aqui tá voando, cara. Eu queria, como últimas contribuições aqui, e sempre generosas vindas de você, cara, livro, podcast, você citou cursos gratuitos aí que a turma pode ir atrás. Como é que o pessoal continua puxando esse novelo aqui que nós começamos a desenrolar nesse podcast e que a turma vai seguir de forma autônoma, cara?
Quando alguém me pergunta, Rafa, me dá uma indicação de livro. Eu fico assim, gente, calma, que eu tenho que fazer uma lista, que é muita coisa. Porque eu gosto muito de consumir conteúdo. Eu falo muito sobre o respeito ao aprendizado. Eu me descobri uma pessoa que conseguiu se adaptar ao EAD. Só que antes, na minha carreira, né, quando eu estava na faculdade, não fala comigo que tem um EAD para assistir, não, que eu já ficava totalmente desanimado. Não dava, não conseguia. Aí hoje não. Hoje, se falar comigo que tem que ir para uma sala de aula, eu vou pensar assim, não, vamos socializar. A gente aprende muito socializando, né? Mas vamos deixar a sala de aula ali, aquela coisa todo dia, presença, prova. Para mim já não funciona mais. Então a gente respeitar o nosso método de aprendizagem, ele é extremamente necessário. Então, quando me pedem dicas, eu falo muito assim, antes de qualquer coisa, absorva o que funciona para você. Eu, no momento, estou a pessoa que tem lido muitos livros. E aí eu não consigo mais parar para assistir um EAD. Eu gosto, mas eu não consigo, porque eu passo o dia inteiro na frente do computador. Na hora que eu sento para assistir uma aula, eu não consigo. E aí eu falei, não, vou pegar o livro, porque o livro, pelo menos, eu estou desligado da tela. Então, assim, respeitar esse momento ajuda muito, tá? Aí, beleza. Já passei esse pequeno sermãozinho aqui, ó. Né, essa acolhida para vocês de que vai pegando o conteúdo da forma que é melhor para você. A primeira coisa que eu quero trazer de indicação aqui é mais sobre como você se comporta nas redes sociais. De quem que você consome conteúdo? Eu costumo sempre fazer esse incômodo aqui. De quem que você consome? Você consome conteúdo sempre das mesmas pessoas? Existem pessoas trans na sua rede que você está consumindo conteúdo delas? PCDs, mulheres incríveis, mulheres negras que são CEOs. E aí? Mas aí eu vou falar algumas pessoas aqui para vocês seguirem, tipo a Bielo Pereira, que ela é uma influencer incrível que vocês podem ter aí. Vitor Martins, que trabalha hoje na Nubank, também está fazendo um trabalho de diversidade e inclusão muito bacana. A Mayra Reis, para mim, uma das referências comunidade LGBT+, que vocês podem consumir conteúdo. Inclusive, tem um podcast dela, que é o ReversaCast, que vocês podem consumir também, que é, assim, incrível. Vai trazer muito sobre a sopa de letrinhas aí do LGBTQIAP+. Então, fica aí. A Gabriela Augusto, da Transcendemos, também é uma influencer aí, uma pessoa que traz um conteúdo bacana. Se quiser aprender um pouquinho mais algumas coisas desse empoderamento de carreira que a gente falou aqui, vou te colocar para seguir a Andresa Maia. Ela também é aqui da CIT hoje. Talent Acquisition incrível, que tem produzido um conteúdo muito bacana sobre empoderamento de carreira, sobre essas rédeas que a gente comentou, né, de tomar. Eu também tô lá no LinkedIn, quem quiser seguir lá e acompanhar, também tô falando umas coisas de diversidade, deixo alguns livros de indicação também, né, então acho que é bacana vocês também terem esse contexto de livros. Para mim, o primeiro livro que eu acho que tinha que ser assim, ó, a pessoa nasceu, logo ela tem que ler esse livro, é o de Comunicação Não Violenta, do Marshall. É um livro, assim, tem mudado, literalmente mudado, porque eu ainda estou terminando de ler. Mudado a minha perspectiva sobre comunicação, sobre o impacto que a nossa comunicação traz às pessoas. Né? A gente tem visto muito isso no mundo de hoje, né? O Bruno comentou a questão do cancelamento. Cancelamento é algo extremamente relacionado à comunicação. Dá uma lida nesse livro que vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Um livro que também é muito bacana é o How to Be an Inclusive Leader, da Jennifer Brown, que é uma ótima referência em processos de inclusão. Fala sobre o processo, sobre a jornada mesmo de inclusão. E, assim, ser líder de inclusão não é necessariamente ser uma liderança de equipe de inclusão. É ser uma pessoa que faz ação em relação a essa inclusão. Podcast, eu vou colocar aqui para vocês. Boteco Terapêutico é um podcast incrível que traz de uma forma bem de boteco mesmo, que a gente gosta, tá ali tomando aquela cervejinha, um vinho, e aí na hora que você menos assusta, você tá devaneando sobre a vida. Mas aí a gente tá falando que são pessoas incríveis, extremamente competentes e que têm uma experiência, assim, uma jornada de mais de 20 anos aí, compartilhando seus devaneios, né, coaches, enfim, e com convidados incríveis, então assim, sigam lá o podcast do Boteco Terapêutico. E a parte de curso? Primeiro, Rock Content, Marketing Digital. Vocês não vão se arrepender de nenhum curso que vocês vão fazer ali. A Solids, né? Então a gente está falando de empoderamento de carreira. Vocês sabem qual que é o perfil de vocês? Perfil comportamental? Vou deixar no ar. Vocês vão lá depois e busquem saber um pouquinho mais. Então anota aí, Universidade Solids, Então, essas duas universidades aí, eu acho que já vão dar um caldo bom para vocês estudarem. Então, assim, acabei trazendo um monte de coisa, eu falei que a lista é grande, eu empolgo com esse assunto. Então, assim, no mais é isso, gente. Quem quer acompanhar um pouquinho mais de conteúdo, assim, eu sempre indico algumas coisas também lá no LinkedIn.
Sensacional, Rafa, sensacional. Eu quero te agradecer, cara. O papo foi ótimo aqui. Pô, você deu uma aula, sua lista aqui, rica aqui, multimídia, né? Pode, cada um aqui escolhe aquela mídia que mais fizer sentido. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Saiba que tem comigo aqui o Bruno e também na Tria Digital um canal aqui de escuta, cara. Quando quiser voltar, quiser colocar suas pautas, estou à disposição, cara. Tamo junto nisso. Um grande abraço. Se quiser se despedir da galera, fica à vontade aí, cara.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Acho que é sempre bom a gente levar essas pautas, e principalmente quando a gente fala sobre carreira. Bom, pessoal, o que eu quero deixar aí para todo mundo que está ouvindo, principalmente nesse quesito de diversidade, carreira, talvez, é um processo. É um processo que é doloroso. Seja você sendo parte de um grupo minorizado, seja você não sendo parte. Porque dói quando você se descobre racista. Dói quando você se descobre capacitista. Mas eu queria levar um pouco dessa acolhida, de que vocês entendam que faz parte do processo. Só que se a gente não fizer isso, só quem está dentro de um grupo minorizado sofre. E muitas vezes sofre com a vida. Então, enquanto a gente não age, esse ciclo vai só se repetindo. Então, assim, é melhor a gente passar por essa dor de transformar quem somos e ter uma sociedade melhor. Parece um discurso clichê, mas, assim, eu tenho vivenciado isso na prática, acompanhado esse processo, mas é melhor a gente passar por isso do que a gente continuar com as coisas do jeito que estão. Então, assim, empoderem carreiras, empoderem pessoas que talvez não percebam quão incríveis elas são. E se empoderem também, se empoderem a evoluir, a buscar um pouquinho mais. E nesse processo, podem contar comigo também. Eu tô aí, tô à disposição, conta comigo. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. O pessoal também tá aí ouvindo. Muito obrigado, tem todos aí, ó, ótimos dias pela frente e vamos todos evoluir, porque é isso. Eu, no momento, estou evoluindo, aprendendo muito sobre pessoas trans, aprendendo sobre PCDs. Então, assim, todo dia uma evolução diferente, um aprendizado diferente, beleza? Vamos juntos, gente.
Sensacional, Rafa, com essa importante mensagem, a gente encerra esse episódio da Tríade Digital. Todas as quartas-feiras, um novo episódio para vocês, sempre com uma temática transformadora. Grande abraço, até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.